Bom dia a todos, quero saudá-los com paz e graça. Bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós vamos continuar esta aventura da salvação no mundo bíblico. Nosso tema é Deus Salvador ou salvação em todos os livros da Bíblia. Hoje nós vamos entrar em Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito especial. Um comentarista diz que o livro de Provérbios é igual você ler um dicionário, muda de assunto toda hora. Mas eu quero ver se nós conseguimos sistematizar o livro de Provérbios aqui, debaixo de um tema que eu vou, se alguém quiser anotar, é salvação e sabedoria para viver. Salvação e sabedoria para viver. Salvação e sabedoria para viver. Nenhum outro livro do Antigo Testamento parece tão difícil de descrever como este. Provérbios começa com um breve prefácio, introdutório. Você vai ver já nos seis versos iniciais. Eu estou aqui com duas traduções. A Bíblia que a gente conhece normalmente e a mensagem escrita por Eugene Peterson. Eu vou começar lendo no Eugene Peterson essas palavras. Essas palavras são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quando a gente começa já em Salomão, a gente já começa a entender que estamos falando de sabedoria. Salomão é considerado o homem mais sábio da Bíblia, e um dos homens mais sábios do mundo. Esse homem pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a ele riqueza, e Deus deu a ele sabedoria. Diz o texto, escritas para nos ensinar a viver, veja, você já tem o objetivo. Por que foi escrito Provérbios? Para nos ensinar a viver. Ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. Qual é o alvo do livro? Então você já tem o objetivo. Qual é o sentido da vida? Provérbios ele escreveu para isto. Então, o que é Provérbios? É o manual para a vida. Para aprendermos o que é certo, justo e honesto. Para ensinar aos inexperientes a vida é. Ou para ensinar aos inexperientes como a vida é. E dar aos jovens uma compreensão da realidade. Muita gente não pensa qual é a realidade. Há aqui também lições até para quem é vivido. E ensino para os mais experientes. Mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida. Provérbios e as palavras sábias. Assim começa o prefácio de Provérbios. Vamos repetir várias vezes para você entender. Salmos trabalha as nossas emoções. Eclesiastes trabalha a nossa mente. Provérbios trabalha a nossa vontade. Quando eu falo de vontade, está ligado com as nossas escolhas. E Provérbios trabalha de uma forma muito prática que nós temos que aprender a escolher corretamente. E por isso que ele trabalha com princípios que aprendeu na vida. É um livro altamente filosófico no sentido de trabalhar filosofia para viver desde uma perspectiva do povo hebraico e desta intimidade com a revelação de Deus. Para mim, acho muito importante eu dizer o seguinte, quando eu falo em salvação, salvação tem que haver com a totalidade da vida. Muitas vezes a nossa ideia de salvação é uma ideia muito reduzida. Muita gente que acha que salvação é o seguinte: eu estou indo para o inferno, Deus me salva, eu vou para o céu. Como se salvação se reduzisse a tirar do inferno e ir para o céu. Na Bíblia, salvação tem uma dimensão muito maior. Salvação tem a ver com a totalidade da vida. A salvação tem que atingir a totalidade da existência, todos os campos da vida. Por isso que o reino de Deus tem a ver com a vida, não só com a vida religiosa, por exemplo. Como se fosse um departamento, salvação fosse um departamento para eu acertar a minha situação eterna. Não, salvação tem a ver com a sua realidade terrena. Tem que resolver essa questão de nós sermos salvos e a salvação afetar a nossa vida, e isso tem a ver com a sabedoria. Salvação tem a ver com nós sermos salvos de nós mesmos. Ser salvo nos nossos pensamentos, ser salvo nas nossas emoções, ser salvo na nossa vontade, ser salvo nas nossas práticas, ser salvo nas nossas ações, nossas atitudes, nossa vivência existencial no mundo dia após dia. Salvação tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com as nossas decisões. Vem lá, desde os filósofos gregos, a grande ideia: bons pensamentos geram boas emoções. Boas emoções geram boas decisões. Boas decisões geram hábitos. Hábitos geram caráter. Caráter gera um destino. Quando eu volto para a Bíblia, eu quero saber quais são esses pensamentos de Deus para as nossas vidas. Aí que você encontra aqui princípios, que são princípios incrivelmente abençoadores. Então, Provérbios começa com esse prefácio. Então, eu chamo a atenção para o tema, porque logo depois, Provérbios começa a fazer uma série de 10 discursos diferentes. Esses 10 discursos diferentes, a partir de um pai para seu filho. É um pai dando aula para o seu filho, dando conselhos para o seu filho, exortações muito práticas sobre como enfrentar os problemas da vida. Então, a salvação me dá, salvação no ponto de vista que eu estou falando, ela tem a ver com me ensinar a enfrentar os problemas da vida. Então, salvação, repito, tem a ver com a totalidade da vida humana. Isso leva-nos para o início do capítulo 10, né, até agora, né? Então, já no capítulo 10 começa uma coleção incrível do rei falando para o seu filho. Você lembra que quando Salomão tornou-se rei, ele teve uma visão de Deus, e Deus lhe perguntou o que que o seu coração desejava acima de tudo. E Salomão pediu que lhe fosse concedida a sabedoria. Porque ele pediu isso em vez de riqueza ou fama. O que que Deus fez? Deus deu a ele os três: sabedoria, riqueza e fama. Ele escolheu a coisa certa. Então você vai ver que há uma divisão aqui. Essa segunda divisão vai mais ou menos até o capítulo 25, ele falando de toda esta prática da sabedoria. E começa, então, uma outra parte. Do capítulo 25 a 31, o livro termina com um poslúdio. E vai, de uma forma incrível, falar no capítulo 30 e 31, como palavras totalmente revolucionárias na vida familiar também. Bem, o livro de Provérbios expressa a conclusão da vontade. Qual é a sua vontade? A salvação de Deus deve atingir a sua vontade. Hoje em dia se estuda na ciência um projeto chamado Teoria U. Teoria U. A Teoria U, no meio, ela trabalha com as três ideias básicas: mente aberta, coração aberto, vontade aberta. As pessoas hoje, elas precisam ter mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Eu conheço muita gente que tem mente aberta, tem coração aberto, mas tem uma vontade fechada. Então, quando a pessoa tem uma vontade fechada, ela não avança. Eu conversava com um engenheiro da USP, em São Paulo, e ele estava dizendo que 20% dos alunos de engenharia serão bem-sucedidos, 80% não serão. E eu quis descobrir por que isso. E quando eu conversava sobre esse assunto que eu acabei de falar para vocês, ele disse: esse é o problema. Eles têm mente aberta, são os melhores do Brasil, têm coração aberto, mas não têm vontade. A vontade não anda junto. Aí ele me disse assim: me dê jovens que tenham vontade, o resto é fácil. O mais difícil é a vontade. Esse moço era brilhante, é brilhante. 30 anos. Foi o dos 40 que entraram naquela classe, ele era o pior, o 30, o 40. Durante o curso, ele se tornou o melhor. Com 30 anos, ele é doutor em engenharia. E foi convocado para ser professor da USP. Ele não quis. Ele queria trabalhar numa empresa. Aí, nessa empresa, eu estava lá ajudando, fiz um trabalho com ele. Foi impressionante. Isso que eu estou falando aqui agora é muito importante. Vontade aberta. Provérbios fala de vontade. Como que nós podemos ter uma vontade aberta? Está ligado com aquilo que eu falei a semana passada, prontidão. Está pronto? Está envolvido? Então, qual é a sua dimensão disso? Então, é muito importante compreender esse aspecto. Portanto, esse livro é tudo sobre as coisas que você deve decidir. Decisão. Esse livro fala, então, das escolhas da vida. Então, em primeiro lugar, começa Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, nesses versículos 2 a 6, já está falando sobre que nós possamos conhecer a sabedoria. Eu vou ler agora na tradução normal que vocês conhecem. Para aprender a sabedoria e o ensino. Eu quero sabedoria, eu quero ensino para entender as palavras de inteligência. Aqui está dizendo: eu estou decidido a entrar na escola da inteligência. Na academia de viver. Eu preciso de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder, como é que é viver corretamente? Olha o que diz o texto: a justiça, fazer as coisas certas, o juízo, a equidade, o equilíbrio. Eu diria essa questão da flexibilidade para viver e existir na vida. Deixa eu falar uma palavra sobre flexibilidade aqui já. Tem gente que é muito fechado. Aí já é a mente fechada, né? Tem gente que diz assim: comigo tem que ser ou 8 ou 80. Aí, ó, fechou. Mas ele esquece que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Flexibilidade não é aqui ou aqui, é tudo junto. Quanto mais inteligência, maior adaptabilidade e maior flexibilidade. O animal não tem muita opção. Ele usa um cérebro que tem só duas opções, 8 ou 80. Ou ele ataca, ou ele foge. Se tiver uma terceira ideia, ele tem que pensar. Então, quando você diz ou ataca ou foge, você está bem ruizinho de cabeça. Ou é o tico ou é o teco. Você tem que ter adaptabilidade, flexibilidade e inteligência. Então, nós temos que aprender o jeito de viver do ponto de vista que a Bíblia está colocando. Para dar ao simples prudência, prudência, nós precisamos ser mais prudentes. Gente, quanta besteira a gente faz, ou fez, ou fará. Falta de prudência. Prudência. Jesus disse, tem que ser prudente. Como a serpente. Né? Tem que ser esperto. Mas tem que ser simples também com a pomba. Há um equilíbrio aí. Aos jovens, conhecimento e bom siso. Alguém lembra do dente do siso? Tem que ter sensibilidade, tem que ter discernimento, tem que ter maturidade. Ouça o sábio e cresça em prudência. Então, ele está dizendo, olha, quem é sábio tem que ler o texto. Vai crescer em prudência. Vai crescer em sabedoria. E o instruído adquire habilidade. Você é instruído, você tem que ser hábil, tem que ter habilidade, competência. O que, que este pai está ensinando? Que nós precisamos de maior competência. O maior problema hoje do mundo das empresas é competência. Dá para a gente pegar provérbios aqui e dar cursos de mentoria nas empresas. Por quê? Porque está dizendo justamente, nós temos que desenvolver nossas competências. Quais são as suas competências? Habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. E aí começa. O temor do Senhor é o princípio. Aqui não diz que o temor do Senhor é o fim. É o princípio, é onde começa. Acertando a sua vida, na vida com Deus, você precisa agora acertar o resto da sua vida. E aí existe a prática, e aí existem as escolhas. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quer dizer, louco não gosta de aprender, não gosta de saber, não gosta de crescer. A maior doença que muita gente sofre hoje é uma doença chamada sabitudismo. Saber bastante é bom, mas se você cair no sabitudismo, é doença. Você sabe o que é sabitudismo? Você vai conversar com a pessoa, qualquer assunto que você vai falar, ela sabe tudo, ela não quer nem te ouvir. É uma doença doida. Vira bicho, é boa essa colocação, isso aí quando cresce, vira bicho e come o dono, é isso aí. É uma doença. Nessa última viagem eu comprei um livro sobre coaching, achei muito interessante. O primeiro capítulo é esse, libertar-se do sabitudismo. Sabitudismo. Eu já encontrei gente com sabitudismo. Eu sou doutor em teologia. Você encontra um sabitudista, ele quer dar aula para mim em teologia. Você é advogada, você começa a falar de lei, ele não sabe nada e quer dar aula para você. E você vai falar de sapato, ele também dá aula de sapato. Eu nem dou bola, eu paro de conversar, porque você não pode gastar conversa com ignorantes. Entendeu? Mas é um negócio assim, gente, é uma doença terrível. Eu dei esses dias uma palestra para uma empresa, é o seguinte, todo mundo que tiver sabido disso, vocês demite o mais rápido possível, porque esse Zoom não aprende nada e estraga todo mundo que estiver na sua empresa. É uma doença, terrível doença, terrível doença. E não avança. Então você tem que ter muito, e olha, que já mexeu nisso. Você precisa o temor do Senhor. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem? Os loucos. Em outras palavras, o tonto. O tonto não gosta de aprender, porque ele sofre de sabedurismo. Então, ele já começou a nos ensinar. O louco, sim, né? Normalmente ele não é nem 80, é só 8 mesmo. Ele não chegou a 80. Bem, em outras palavras, esse é projetado, gente, para o ser humano. Você vai observar que ele está trabalhando que a sabedoria tem a ver com o ser humano em todas as áreas da vida. Ele começa mexendo e vai falando da vida em todas as áreas, como se eu estivesse avançando cada vez mais para os grandes mistérios da vontade de Deus. O versículo 7 dá a chave, portanto, para tudo aqui. Olha o versículo 7. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução. Aliás, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois diz assim, o 8, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução. Você começa em casa. Tema a Deus e presta atenção no que seu pai fala e que tua mãe fala. Veja a coisa, Deus, a família. Então, tudo começa com o eterno. O Eugene Peterson coloca assim, ó, tudo começa com o Eterno, ele é a chave de tudo, todo conhecimento e entendimento vem dele, só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Quer dizer, o ignorante esnoba, né? Ele não sabe, ele chama aqui, em vez de falar louco, ele fala o ignorante. Preste muita atenção, amigo, no que seu pai diz, e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da tua mãe. Eu acho que todos vocês que estão me ouvindo agora sabem o que eu estou falando quando você volta e vê a sabedoria dos pais. Sabe que eu gosto de conversar com as pessoas quando elas começam a falar dos pais? A sabedoria do pai, da mãe, dos avós. É uma coisa linda. Cada história dá uma história. E as pessoas falam com muita emoção. É isso que ele está dizendo. Deus é onisciente, Deus é o poderoso. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que é temor, gente? Temor é reverência a Deus. O temor ao Senhor é colocado no Antigo Testamento, não a ideia de medo, né? Existe um medo, ao medo de Deus, que as pessoas não querem fazer porque têm medo de Deus, né? Medo de ser ferido por Ele. Aqui a ideia de temor é outra. Aqui temor realmente significa reverência, respeito, honra. Quer dizer, você tem que viver de tal maneira que a sua vida honre a Deus. Deus está envolvido com você. O temor do Senhor não é aquela ideia, oh, Deus é um poderoso, assim, que eu fizer coisa errada, ele vai me pegar. Isso é um temor medo. Não é isso aqui. Aqui o temor é, eu amo a Deus, eu respeito a Deus. Minha vida tem que glorificá-lo, honrá-lo. Então, o temor do Senhor é você saber que ele é o único que tem a chave para uma vida significativa para um homem ou uma mulher, para um menino ou para uma menina. Isso significa respeitar a Deus, acreditar nele, entender que ele diz a verdade, que a sua palavra é verdade. Isso tem a ver com o temor do Senhor. E aí você vai aprender uma coisa, que a verdade mais importante para a nossa experiência cristã é aquilo que Deus tem dito na sua palavra. Então, são conselhos de sabedoria e são conselhos de advertência. Então, o temor do Senhor, vamos dizer, tudo é o começo, é o princípio, é onde tudo tem que começar. E aí, meu tema, salvação. A salvação em casa. No capítulo 1, versículo 8, diz que nós temos que compreender esses 10 discursos que ele dá aos seus filhos. Sabe por quê? A salvação tem a ver com a nossa casa. Começa com a criança em casa. E ele começa dizendo aos jovens, às crianças, preste atenção no que diz o teu pai. Preste atenção no que diz a tua mãe. Começa a ouvir os mais idosos. Esse é o princípio. O princípio da sabedoria de Deus. E agora você vai para dentro de casa, preste atenção. Preste atenção, amigo, no que diz teu pai e não esqueça do que a tua mãe te ensinou. Vamos ler um pouco esse texto. Filho meu, versículo 9, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. E aqui começa a falar sobre esta vida. Fala de uma vida que realmente vale a pena. Quando você começa a ler esse texto, muita coisa vai mudando em você. Eu vou pontuar alguns textos. No capítulo 3, você vai encontrar que ele fala sobre: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, versículo 2, e te acrescentarão anos de vida e paz. Você quer viver corretamente? Olha, ele dá duas verdades aqui. Primeiro, que você vai viver muito. Segundo, que você vai viver bem. Então, aprenda a sabedoria. Não te desampares a benignidade e a fidelidade. Atas o teu pescoço e escreves nas tábuas do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo? Olha, saúde para o corpo. Quer dizer, você viver direito, vai ter saúde no corpo. Viver o errado, né? Refrigera para os teus ossos. Quer dizer, a salvação de Deus é tão poderosa que ela não apenas impacta você indo para o céu, mas ela mexe até com os seus ossos. Então, salvação é um modo de viver, um modo de vontade alinhada com a vontade de Deus. Olha, aqui diz o texto que será saúde para os teus ossos, né? Refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quer dizer, passa pela vida econômica. E te encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui está dizendo que todas as áreas da minha vida, inclusive econômica, ela passa por um toque de Deus. Por isso que esses versículos 5 e 6 são muito importantes. Ele está dizendo que nós temos que encontrar o segredo da vida, o segredo de existir, o segredo do sucesso, o segredo de avançar, o segredo de dar certo. Aqui está dizendo, em todos os teus caminhos reconhece a Deus e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece Deus em todos os caminhos. Salvação tem a ver com a totalidade da vida. Reconhece Deus em todos os caminhos e ele vai endireitar as veredas. Ele é quem endireita as veredas. Eu não sei se você caminha com Deus dessa forma, mas Deus em todas as áreas da vida. Esse é o melhor jeito de viver. Muitas vezes, gente, a pessoa diz, não está dando certo. Gente, aqui está dizendo, alinhe a sua vida com Deus que ele vai fazer dar certo. Ele endireita as coisas. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Quer dizer, você tem que fazer escolhas, dizer, eu não quero o mal, eu quero escolher direito. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, por que, que alguém não disse para mim isso quando eu estava saindo para o mundo? Aí esse jovem se meteu numa história de vida sem sentido. Ele começou a viver uma vida adoidada, triste. Era um empresário, eu lembro dele. E ele acabou se envolvendo com as drogas. E, de repente, com LSD naquela época, alucinações fantásticas. Ele precisava mudar. Ele desesperadamente voltou e disse: eu fiz tudo errado. Minha vida não vale nada. Ele havia tentado já o suicídio, mas ele acabou se casando. O amor mudou a vida dele, mas ele precisava ser liberto. Gente, como era difícil. Que coisa louca. Eu fiz uma terapia nele assim, de uma vez só, que mudou a vida do cara. Assim, não sei, acho que Deus me deu uma sabedoria naquele dia excepcional. A esposa ganhou um bebê, ela me mostrou a foto. Eu disse: onde estão teus amigos? Já tinham morrido de overdose. Eu disse: olha, você tem uma escolha a fazer hoje. Estou vendo essa foto aqui. Essa criança um dia terá 15 anos. Você não vai estar quando ela completar 15 anos. Você não vai dançar com ela. Ele levou um susto, quase caiu da cadeira. Um dia ela vai se casar e você não vai levá-la no altar. Nossa, o cara deu começou a tremer. Ele disse: ou você muda de vida. E aquilo foi uma alavanca dentro dele. Ele tinha dinheiro, mas viciado. Pediu desesperadamente que ele queria ter uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo, uma experiência com o Espírito Santo. Foi tremendo aquele momento. Eu encontrei ele uma vez depois, alguns 20 anos depois. Estava passando assim, ele me encontrou naquela cidade, me deu um abraço, chorou e disse assim: eu estou vivo. 20 anos se passaram. Eu quero dizer uma coisa para você. Minha filha acabou de se casar. Aquele dia foi o último dia que eu tomei drogas na minha vida. Naquela manhã, nunca mais. Que poder da vontade. Incrível, né? É isso que eu estou dizendo aqui. Sabedoria é você assumir uma posição em Deus, uma posição de vitória, uma posição de vitória, uma posição de vitória. Uma posição contra tudo aquilo que destrói, que mediocriza a vida. Eu vejo o provérbio sendo isto. Ele faz uma colocação entre sabedoria e loucura. Olha, gente, o capítulo 8 e o capítulo 9, ele faz uma contraposição entre uma vida sábia. Olha, a excelência da sabedoria, o banquete da sabedoria, a eternidade da sabedoria. E para nós a sabedoria é Cristo, porque lá em 1 Coríntios 1, 30 diz: Cristo foi feito nossa sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. E aqui, a excelência da sabedoria, viver em sabedoria. Nós não temos muito tempo, mas deixa eu passar rapidamente para vocês verem o que eu estou dizendo. Aqui, a sabedoria é vista como uma mulher bonita, né? E você tem que viver com esta mulher bonita, que é a sabedoria. Você tem que casar com a sabedoria. Enquanto a loucura acha tudo o que ela faz é certo aos seus próprios olhos. A loucura é personificada como uma mulher má aqui. Ou você casa com essa mulher bonita, sabedoria, ou casa com essa mulher que vai destruir você, que é a loucura. E ele coloca de uma forma metafórica para o filho, para dizer: filho, você tem que decidir se você vai casar com a sabedoria ou vai casar com a loucura. São duas mulheres. Essa vai te dar um rumo, essa vai te dar outro rumo. Tem que escolher. Deu para entender a ideia? E quando você casa com a sabedoria, você tem resultados. Quando você casa com a loucura, você tem resultados. Tudo é questão de escolha. E aqui ele começa a fazer os contrastes. No capítulo 10, é interessante que começa o justo em contraste com o perverso. Ele vai dizer, olha, por aqui vai dar isso, por aqui vai dar isso. No versículo 17 do capítulo 10 diz assim, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. E aí você tem que decidir. Eu quero desafiar você o seguinte, Provérbios é um livro que tem que ser lido inteiro, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Houve um período da minha vida que eu lia Provérbios todos os dias, porque tem 31 capítulos, um por dia. Vai lendo e meditando, e pega várias traduções. Como hoje nós temos várias traduções, pega aqui, outra vez aqui, outra vez aqui. Vai e volta. Ensine seus filhos a fazer isso. Isso é sabedoria. Não precisa comprar um devocional, já tem. Porque é um livro de sabedoria. Interessante que o Espírito Santo permitiu que fosse 31 capítulos. Para ver se acorda. Tem uma dose diária. Isso é um alimento de Deus. Salvação, gente, é enfrentar os contrastes e adversidades da vida. É isso que eu quero dizer nesse momento. E aqui está uma coleção, os bons e maus resultados de várias atitudes, as antíteses e a síntese da vida aqui. No versículo 10 está dizendo, você tem que ser assertivo. Capítulo 10, versículo 10, o que está escrito na sua Bíblia? O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. Quer dizer, está dizendo, não fica inventando coisa, né? Olhar astuto, olhar enganador, não leva para nada. Seja claro, objetivo, direto, sem rodeios. Seja assertivo, fale realmente. Tenha posição, tenha uma vontade clara da vontade de Deus na sua vida. Gente, hoje o mundo está precisando de pessoas com posicionamento, com clareza. No capítulo 10, ele fala sobre a preguiça e sobre a prontidão. Um assunto que eu já falei, mas vou voltar aqui. E aqui ele mexe com, você não seja preguiçoso, filho. A preguiça não faz bem. Prontidão é o melhor. Capítulo 10, versículo 26, olha o que diz na sua Bíblia. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso. Olha que metáfora, o vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Você manda alguém fazer alguma coisa, enfumaça tudo. Você não vê nada acontecer. Vamos ver nessa tradução como que fica, na tradução da mensagem. 10, 26, o empregado preguiçoso não é alegria para o seu patrão, é como um gosto amargo na boca e fumaça nos olhos. Empregado preguiçoso, alguém já teve um? É fumaça para os olhos e amargo na boca. Qual é a contraposição disso? Prontidão, competência, disposição, envolvimento. Uma vez eu conversava com um gerente da BV Financeira, dos homens mais altos deles no Brasil, de jeito elétrico, eu nunca vi uma pessoa tão dinâmica. Eu me lembro que ele falou para mim assim, quando ele conversa com a pessoa, ele já sabe se o cara é preguiçoso ou disposto. E ele foi desenvolvendo isso, depois ele me disse, sabe com quem eu aprendi? Com meu pai. O pai dele morava numa cidadinha bem pequena, aqui nessa região perto de Maringá, e tinha um sítio. Ele diz, vem aqui, eu vou te ensinar como é que faz para você contratar trabalhador. Chegava com um caminhão cheio de saco de milho. E dizia, vocês vão pegar todo esse milho aqui e botar nesse outro caminhão. Era o teste. Ele disse, dá uma olhadinha, o jeito que ele pega. Na hora, o jeito que ele pegar, você sabe. Aí tinha uns caras fortão, mas não sabia, não estava disposto. Aí pegavam uns pequenininhos lá, que chegava lá, agarrava e só, esse daí você pode contratar. Aquele ali, aquele ali, aquele ali, aquele ali. Esses vão dar certo. Aqueles lá podem jogar tudo fora. Não era questão de tamanho. Era questão de garra. O jeito que ele pega, você sabe se ele tem disposição ou não. Eu falei, poxa vida. Aí ele levou isso para dentro de uma das maiores empresas do Brasil na época, para descobrir como pegar gente que sabia das coisas. Eu estou falando isso e sei que no ideário de vocês, vocês lembram de um mundo de gente assim. Ele está dizendo aqui isso. Cuidado com a preguiça. Certo? Qualquer pai que enviou seu filho para uma missão e que tenha demorado demais, ixi, o pai não gosta muito da história. O capítulo 11 tem mais um princípio aqui interessantíssimo. Beleza não é tudo. Capítulo 11, versículo 22. Capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro e focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição, que não tem critério. Capítulo 11, versículo 22. Como um anel de ouro no focinho de porco, assim uma mulher bonita que não tem discrição, que não tem critério. Gente, que coisa mais interessante essa história, o cara está dando aula para o filho para dizer o seguinte, olha, cuidado, não basta ser a mulher bonita, porque mulher bonita que não tem critério, que não tem senso de discrição, de verdade, é igual anel de ouro em focinho de porco. Você imagina um anel de ouro assim no meio da baba, entendeu? Baba de porco. Está, né? No lugar errado. Aí o cara olha aquela mulher bonita e fala assim, é baba de porco. Por que, que é baba de porco? Só tem beleza. Eu já vi mulher assim. Só beleza, não tem mais nada. É um nariz de porco. Está escrito aqui. Ele está ensinando assim, beleza não é tudo, é preciso ligar beleza com discrição, com sabedoria, com discernimento. Aí que entra o temor do Senhor, a vida de Deus. Que coisa, né? Ele está ensinando, inclusive, como discernir. Por quê? O que é que ela está falando aqui? Ele está falando de beleza, não apenas exterior, mas beleza interior. Está falando de espírito transformado. No capítulo 11, versículo 24, fala sobre generosidade. O homem que dá liberalmente ainda cresce e fica mais rico. Outros retêm e só perdem. Capítulo 11, versículo 24. Quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Está dizendo que o pão durismo faz mal. Né? A pessoa precisa ter mais generosidade em fazer salvação, gente. Tem a ver com ser mais generoso. Nós temos que aprender isso. Vários momentos, Provérbios fala sobre generosidade, e eu estou dizendo salvação tem que nos ensinar a nos libertar da mesquinharia, da mesquinhez. Por isso que nós precisamos viver uma vida abençoada. Gente, essa generosidade tem a ver com os aspectos claros da vida. É interessante que logo depois que você, pulando aqui para o capítulo 12, começa a falar de novo sobre lábios mentirosos, fala sobre uma boa esposa. No capítulo 16 a 22, você vai notar que ele dá uma ênfase que nós temos que mudar a nossa língua, o que nós falamos. Capítulo 16 a 22. Mas você vai ver, versículo 16 a 22 do capítulo 12, olha só. Então, corrigindo, capítulo 12, versículo 16 ao 22. Dê uma olhada nesse texto. Olha o que diz aqui. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Quer dizer, ele não fica falando para todo mundo. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa é fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, tagarelice, pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Gente, tem gente que quando fala é espada, já notou? Cutuca todo mundo, fere todo mundo, corta todo mundo. Tem gente que se você não pode elogiar, que ele já corta. Tenta para algumas pessoas se elogiar alguém, ele já corta. É a espada. Mas a língua dos sábios é medicina. Quer dizer, ele que sempre traz uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de encorajamento. Não, não precisa ser exagerado, igual uma mulher que nunca falava mal de ninguém, só elogiava todo mundo. Essa era exagerada. Ela nunca via nada de defeito, só qualidade. Um dia alguém resolveu falar mal do diabo para ela. Assim, dessa vez eu duvido ela achar alguma coisa boa no diabo. E acabou com o diabo e ela foi concordando com tudo. Quando terminou, ela falou, mas tem uma coisa que ele tem, boa. Que ele trabalha, trabalha. Quer dizer, não teve jeito, ela achou alguma coisa positiva, né? Então, esse é exagero mesmo, é uma piada. Mas é para você dizer, a língua dos sábios é medicina. A sua boca é medicina? Cura? Ou fere? Veja aqui, a tagarelice é ponta de espada. A boca do sábio é medicina. A tagarelice é ponta de espada. A boca do sábio é medicina. Esse texto pesa, hein? O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Mentiroso é complicado, ele tem que ficar tendo memória, porque ele pode esquecer a mentira que ele fez. Então dá muito trabalho a mentira. Mentira, gente, dá trabalho. Porque mentira, você tem que ter uma memória boa. A verdade não, é só lembrar. Você imagina na justiça, que tem os advogados aqui, o cara que mente, depois ele tem que aguentar a mentira, é complicado. Passar muito tempo, ele esquece a mentira. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Quer dizer, o mal pega ele na lava jato. Né? Não vai ter jeito. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Gente, é tão bonito, você vai lendo isto, a salvação tem a ver com o nosso linguajar, com o nosso falar. O tolo deixa escapar, né? E ele nunca tenta se controlar. Você vai vendo esse texto e você vai vendo as maravilhas que ele tem. Deixa que o Senhor fale a sua vida. O fato é que a razão e a experiência não são suficientes, nós precisamos de Deus. Eu quero que você veja o capítulo 14, no versículo 12. O sábio está dizendo, há caminho que ao homem parece direito, a razão não é suficiente. Mas, ao cabo, dá em caminhos de morte. A pessoa pensa que está fazendo certo, mas existe uma... A teoria complexa diz que há uma ecologia da ação. Você pensa que está fazendo certo, mas não funciona. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então nós precisamos o quê? Voltar para Deus. Nós temos que voltar para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus. Depender de Deus. Lembra do texto lá, primeiro confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, coloca a tua razão em harmonia com a vontade de Deus e com a sabedoria de Deus. Capítulo 14 ainda, versículo 31. O texto diz, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que compadece do necessitado. A opressão ao pobre é uma das maiores desgraças do nosso mundo. 1 bilhão de pessoas todos os dias dorme com fome. A cada segundo, uma criança está morrendo de fome no mundo. Enquanto bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de dinheiro estão parados nos grandes fundos. Essa é a maior afronta ao Criador. Mas não adianta você pensar nos grandes, tem que pensar em você. O que você pode fazer? E todas as vezes que você oprime, que você não abençoa, você está, quando você não compadece do necessitado, você deixa de ser honrado por Deus. Olha que peso isso para nós, mas que prática que temos que fazer. Quando eu compadeço do necessitado, Deus me honra. Eu honro e sou honrado. Isso é uma escolha. Salvação tem a ver com preocupação com os pobres. Ação em relação aos necessitados. Salvação não é apenas pensar que eu vou andar nas ruas de ouro. Eu preciso saber o que eu estou fazendo de forma prática, cada dia, na poeira da vida e na poeira da estrada da vida. Eu quero que você leia até de novo para você entender. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas a este honra, a este quem? Deus honra. O que se compadece do necessitado. Deus honra. Você já imaginou a possibilidade, as bênçãos que Deus te dá, alguém aparece para te pedir uma ajuda e você pode ajudar e Deus está te dizendo, eu estou te dando a chance de honrar você. Ah, que negócio incrível, né? E aqui eu tenho que lembrar da minha avó, que todos, e vocês sabem disso, que vocês tiveram avós assim também, né? Ou mães e pais assim. Eu chegava na casa da minha avó para almoçar, ela tinha um prato esperando ali. Falei, para quem que é isso daqui? Ele disse, pode ser que alguém venha pedir, eu já estou esperando. A pessoa não pedia para ela preparar, ela já preparava. Ela sabia que sempre alguém poderia passar e pedir. Ela estava sendo... Ela honrava quem Deus criou, mas Deus estava honrando a ela. Isso é alguma coisa que eu lembro da minha avó, lembro disso, eu fico. E muitos são assim. Mas o mundo de hoje tem ficado tão seco. As pessoas ajudam tão pouco umas às outras. Está tanto assim, cada um para si, e Deus para todos, e os outros que se viram. Em alguns países chega a ser uma coisa aterradora. Em Nova York, tentaram fazer um teste, prenderam uma pessoa, amarraram com a corda e deixaram no meio ali da Quinta Avenida para ver quanto tempo levava para alguém desatá-la. Ninguém queria botar a mão. Não tem o ato de ajudar alguém. Né? Nós, povo brasileiro, ainda temos muito mais essa... Eu estou com medo de a gente estar perdendo isso. Mas lá no Rio de Janeiro, estava me contando, o sujeito estava com tanto sono que ele tirou assim, o boné e dormiu no barco. Né? Lá no barco que atravessa ali para a ilha. Quando ele acordou, estava cheio de dinheiro dentro do boné. Então, uma pessoa que ele estava pedindo. Ele só estava dormindo. Quer dizer, há uma vontade de ajudar. Né? Isso é uma coisa incrível. A Bíblia diz isso. Então, a hora que você encontrar alguém nesse estado, você diz, não posso perder essa chance de ser honrado por Deus. Isso é uma escolha sua. Estou sendo honrado. Estou honrando e estou sendo honrado. Eu já ouvi muito isso, mas sabe o que eu vejo? Nós temos que ter discernimento em Deus e temos que não julgar, né? A nossa parte nós estamos fazendo. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Tá, vai aparecer aqui. Porque quando você pratica isso, Deus honra você com prosperidade. Está escrito isso em Provérbios. Provérbios, ele trabalha esses princípios mesmo. Que você está semeando, né? Você está semeando. Eu estou falando que salvação tem a ver com a língua, salvação tem com generosidade, salvação tem a ver com honrar o pobre que está aqui. E também é Salomão que vai dizer quem dá ao pobre empresta a Deus, os salmistas também falam sobre isso. Quer dizer, então nós temos princípios de Deus. Aqui fala que você não pode olhar o outro como um objeto, como um it, como um isto. O outro é um tu. Né? E nós temos que abençoar. Eu acho que muitas vezes você pode, inclusive, isso que você falou, mesmo que a gente tem, gente pode doar e dizer, eu abençoo e profetizo libertação sobre esta vida que está agora recebendo isso. Pronto, você mandou uma flecha de vitória. Né? Se ela vai usar errado ou não, agora a honra que eu estou dando aquilo e a bênção que eu estou dando e a profecia que eu estou falando é fundamental. Né? Eu proclamo libertação. Os cativos. Né? O difícil é você querer proclamar e não fazer nada. Aí é uma fé falha, porque você não ajuda e quer ainda dar uma de crente. Né? Jesus conta a história do bom samaritano, a parábola, né? Ele podia ter julgado, o problema é dele, não é meu. O problema é dele. Quem mandou viajar nessa estrada na hora errada? Né? Culpado é dele. Ele não fez isso. Os dois religiosos fizeram. O problema é dele. Outro passou, o problema é dele. Eu tenho minhas obrigações. Estou bem com Deus, estou indo para o culto. Né? Samaritano não, samaritano vai e faz. E Jesus disse que isso honrou a Deus. E Deus honrou ele. Então, nós temos que ter esta prática. Entendo o que eu estou falando. Você não é salvo por boas obras. João Calvino dizia o seguinte, ninguém será salvo pelas boas obras, mas ninguém será salvo sem as boas obras. Vou repetir: ninguém será salvo pelas boas obras, mas ninguém será salvo sem as boas obras. Nós somos chamados por Deus para praticar. Eu estou falando para vocês para dizer o seguinte, que salvação tem a ver com amor. Gente, capítulo, o versículo 17 do capítulo 15, sabe o que diz? Capítulo 15, versículo 17, diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Né? Salvação e amor. Gente, nós precisamos de lares onde o amor reina, impere gloriosamente. Quem prefere sentar-se numa mesa onde apenas pão e água com muito amor, do que num lugar cheio de guloseimas, onde há ódio e as pessoas estão rosnando uns para os outros, querendo morder? Capítulo 16, 13 diz que nós temos que ter um falar justo. 16, 13 diz: os lábios dos justos são contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Cristo é nossa sabedoria. Capítulo 16, versículo 20 diz: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. Este é feliz. Então nós temos que descobrir Cristo como nossa sabedoria. Cristo como nossa sabedoria. Este é o jeito certo de viver. No capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Quer dizer, ser salvo no seu espírito, a salvação deve atingir a sua interioridade mais profunda. A salvação é ação prática. Capítulo 17, versículo 15 diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo abominável são para o Senhor, tanto um como o outro. Muitas vezes a gente fica defendendo o errado e acusando o certo. Fecha o bico, diz o versículo 28. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio. Fecha o bico. Né? E o que cerra os lábios por sábio. Eu acho que foi Abraham Lincoln que disse isso: se alguém pensa que você é meio tonto, fique quieto, porque se você abrir a boca, ele vai ter certeza. O versículo 24 do capítulo 18, aliás, a salvação, o capítulo 18 é muito interessante. Eu queria rapidamente passar só para vocês verem. Capítulo 18, versículo 8 diz: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. A gente começa a falar mal, parece que, bem, aqui eu diria carne fraca, né? Eu projeto carne fraca. Então, começa a falar, diz: é bom bocado, mas isso faz muito mal. Cuidado com esse versículo. A Bíblia diz que salvação tem a ver com um bom casamento. Capítulo 18, versículo 22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Eu gosto mais de uma tradução que diz assim: aquele que encontrou uma esposa encontrou o maior tesouro. É uma grande bênção do Eterno. Bonito, né? Não diz aquele que encontrou uma mulher, mas aquele que encontrou uma esposa. O mesmo Salomão, lá em Eclesiastes, diz que há uma coisa pior do que a morte: uma mulher cujo coração são redes, suas mãos são laços. Mas ele aqui diz que quem encontrou uma esposa encontrou um tesouro. Espero que as mulheres também acham que quando encontram um marido, encontram um tesouro. Queridos, olha que tudo isso é bênção de Deus. Então o ser humano vive uma vida, muitas vezes, de loucura. Mas nós temos que viver dentro da palavra de Deus. No versículo 24 diz, aliás, capítulo, agora 18, nós estamos no 18, capítulo, é, 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Está dizendo que a salvação deve atingir as nossas amizades, amém? Irmãos, nós temos que, eu quero terminar com o versículo 20, capítulo 20, versículo 27, para nós concluirmos, onde diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Veja aqui a sabedoria. Você tem que deixar a lâmpada de Deus brilhar em sua vida, em seu coração, em sua existência, hoje e sempre. E Deus vai ser glorificado em sua vida. Que Deus te dê um coração diaconal, coração abençoado. Porque Deus tem bênção sobre você. Que a sua salvação abençoe diaconalmente os necessitados. No capítulo 28, 27 diz que aquele que dá ao pobre, ele é abençoado por Deus, mas aquele que esconde o que pode fazer acaba atraindo maldições sobre ele. E nunca se esqueçam, as mulheres, principalmente os homens, de ler o capítulo 31 que fala da mulher virtuosa. Veja, o texto inteiro é para falar de viver com sabedoria. Salvação tem a ver com a totalidade da vida. Deus abençoe vocês hoje e sempre. Amém.